A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento o programa Justiça para Todos a partir de agora. E hoje nós vamos entrevistar aqui a advogada que atua em direito imobiliário, contratual, indenizatório, associativo e societário, Diana Fernandes. Nós vamos falar sobre os procedimentos e precauções necessários para obras em condomínios. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda, muito boa tarde, doutora Diana.
Boa tarde, tudo bem, Patrícia?
Tudo bem, muito obrigada por estar aqui conosco. Para começar a nossa entrevista, doutora Diana, gostaria de falar a respeito da recente tragédia, né, do desabamento de um prédio em Fortaleza, que traz à tona a importância de um assunto, né, que são as estruturas dos condomínios. E eu quero, então, primeiramente lhe perguntar, é normal, doutora Diana, um prédio desabar a qualquer momento?
Não, isso nunca é normal, né? Sempre devem estar sendo feitas as vistorias e as manutenções necessárias para que isso jamais aconteça. Mesmo um prédio muito antigo, ele não pode passar por essa situação, né?
Independente da idade do prédio,
independente
então.
Obras
e reformas em um condomínio podem comprometer a estrutura e a segurança de uma edificação?
Sim, as obras e reformas, elas podem sim comprometer a segurança do edifício. E é muito importante que os moradores tenham ciência disso, porque às vezes se pensa que uma obra ou reforma é uma coisa simples, uma coisa mais tranquila de ser feita, e muitas vezes não é, né? É necessário sempre que sejam obedecidos os procedimentos necessários e que todo mundo seja muito bem informado do que é preciso em uma obra ou reforma.
Isso tanto faz se for no condomínio ou dentro de um apartamento?
Sim, isso tanto faz no condomínio ou dentro de um apartamento, sempre tem procedimentos. Mas em edificações, né, na parte do apartamento, é ainda mais importante que se tenha um profissional responsável para que não coloque em risco a segurança de todos os moradores, né? Porque uma obra em condomínio, ela vai ser feita num pedaço da área comum externa, às vezes, então não tem toda a edificação para se preocupar.
E existe uma normativa para essas interferências estruturais em um edifício, doutora?
Sim, existe. A norma geral está lá no Código Civil, na parte sobre condomínios, que trata das reformas em áreas comuns, né? Dos quórums de aprovação necessários. E para as reformas em apartamentos, em edificações, existe a NBR 16520 da ABNT, que vai regular e todos os procedimentos que devem ser seguidos para que seja feita uma obra ou uma reforma.
Então, de qualquer maneira, nem que seja uma pequena reforma no condomínio, antes de acontecer, há de se passar essa decisão por uma assembleia, reunião de moradores daquele condomínio?
Quando a obra é no apartamento, não há necessidade de uma assembleia, né? Porque é na área privativa do morador. Mas é necessário, sim, que seja o síndico informado, que seja indicado um profissional qualificado para acompanhar aquela reforma. Quando a obra é na área comum do condomínio, aí sim você tem determinados quórums, que a gente chama, qualificados para que seja aprovada a reforma. Aí vai depender muito de qual que é o tipo de obra e reforma que vai ser feita. Você tem obras que são, a gente chama de necessárias, que são aquelas imprescindíveis para manter a boa estrutura do condomínio. Essas o síndico pode fazer, muitas vezes, sem passar por assembleia, se elas forem urgentes. Tem as obras que nós chamamos de úteis, que elas não são estruturais, mas elas ainda assim são importantes. Essas precisam passar pela assembleia e tem um quórum de maioria simples. E nós temos também as obras que se chamam de voluptuárias, que é um termo um pouco técnico, mas são basicamente aquelas obras que são mais enfeites, assim. Essas, elas têm um quórum que é bem qualificado, por serem excessivas, às vezes, de 2/3 dos moradores. Então, há essa diferença, assim, entre obras dentro do apartamento e na área comum do condomínio.
Na prática, quem fica responsável é o síndico?
Nas obras dentro do apartamento, a NBR 16520, ela foi alterada em 2015, ela foi feita em 2014 e alterada em 2015. Antes, era o síndico que ficava responsável pela análise da documentação. E depois, agora, são os moradores que são responsáveis. O síndico, ele se restringe a fiscalizar aquilo, a verificar se realmente não tem nada grosseiro acontecendo de errado ali. É, mas a função de resguardar pela estrutura do condomínio quando é feita uma obra dentro do apartamento é principalmente do morador. Então, por isso que deve ser tomados muitos cuidados, porque qualquer dano que acontecer ali, o morador que responde em primeiro lugar.
E existe algum tipo de obra, reparo ou pequena reforma dentro de um apartamento que pode vir a comprometer a estrutura da edificação?
Existem vários tipos de obras, né? Por exemplo, a derrubada de divisórias, de paredes, né, podem vir a comprometer. É, eventualmente, instalação de ar-condicionado, se for feita de maneira errada. Então, são coisas que, às vezes, nós acreditamos que sejam mais simples, mas que podem causar um grande problema se não for feito e seguido todo o procedimento.
E daí, quais são os documentos, laudos, tem que um engenheiro assinar para esse morador poder mexer dentro do apartamento?
É, sempre o síndico deve ser comunicado em primeiro lugar que vai acontecer uma obra ou reforma. Essa é a primeira conduta que o morador precisa tomar. Também para iniciar o procedimento e para o síndico autorizar o início das obras, é necessário que seja entregue um documento que ateste a responsabilidade de um profissional qualificado pela obra. Então, é um arquiteto ou um engenheiro. A gente chama esse documento de ART ou RRT, a depender se é engenheiro ou arquiteto. Também deve ser entregue um projeto de reforma ou obra, né? Que vai descrever exatamente o que vai ser feito, como que aquilo vai afetar a estrutura do prédio, um cronograma da obra vai estar lá também, uma autorização para circulação dos trabalhadores, dos insumos, da mão de obra, do material necessário. Então, tudo isso vai estar lá nesse projeto que vai ser entregue ao síndico. E se o síndico verificar qualquer coisa errada, ele pode solicitar, mediante uma justificativa, apontando o que não está certo ali, pode solicitar que antes do início das obras seja complementado e haja alguma alteração ali naquele projeto.
E daí, com tudo isso, né, com relação a essa documentação, a esses procedimentos iniciais, o síndico pode e deve acompanhar os procedimentos antes, durante e depois, na finalização da obra também?
É, sim, o síndico ele realmente tem que fazer esse acompanhamento e ele é possível de ser feito porque sempre está se vendo quem que está entrando, o que está entrando, o que está saindo do condomínio. Então, os barulhos, né? Então, alguma coisa sempre é possível de levantar um alerta ali. E se o síndico perceber isso, ou se algum outro morador perceber isso e informar o síndico, é necessário que a obra seja interrompida e que seja regularizado tudo e verificado os documentos. Eventualmente, o síndico pode até chamar um profissional de sua confiança, um engenheiro, um arquiteto, para verificar aqueles documentos, se aquilo lá realmente está correto. Uhum. E o síndico precisa sempre estar atento no início, durante e no final das obras, né? No final das obras vai ter um termo de finalização da obra, que a gente chama, e ele precisa, inclusive, arquivar esse documento junto a toda a documentação do condomínio, para que nas próximas obras sempre tenha informações sobre a estrutura do prédio e o que foi feito.
Obras em sacadas dentro de um apartamento também podem comprometer a estrutura da edificação?
As obras em sacadas também podem comprometer a estrutura, né? Qualquer obra substancial, ou às vezes até o que a gente julga de pequena, mas qualquer obra é importante consultar o profissional adequado, um engenheiro ou um arquiteto. Mas nas sacadas há uma questão um pouco diferente que diz respeito a fachada do prédio, porque altera a parte estética externa do prédio. Então, isso precisa ser passado por assembleia. A questão da sacada é bastante peculiar, porque tem toda essa questão estética. Então, a assembleia vai ter que aprovar, por exemplo, a colocada de vidros ali na sacada, porque isso altera, às vezes, a fachada.
Falando ainda dentro do apartamento, como que moradores e o síndico devem estar atentos à possibilidade de problemas na edificação? na parte hidráulica, né, também na parte elétrica, rachaduras, infiltrações, tudo isso pode ser um sinal de problemas futuros, por exemplo?
Sim, claro, é muito importante que tudo isso seja sempre verificado e sempre seja dada a devida atenção a esses pequenos problemas, né, porque às vezes eles vão crescendo e a estrutura de um edifício não é uma questão simples e que não tem consequências, né? Porque, como a gente viu no caso de Fortaleza, é uma questão muito grave. Então, sempre informar o síndico do que está acontecendo, sempre chamar um profissional para vistoriar aquilo, sempre ter os devidos cuidados e precauções para que isso não aconteça.
Quais são os sinais, os problemas que podem aparecer dentro de um apartamento, doutora, que podem sinalizar que algo está errado com a estrutura do prédio?
Ah, qualquer alteração, assim, em paredes, vazamentos, eventualmente, às vezes, eu já vi até pessoas falando em o prédio tremer um pouco com uma obra, uma reforma, acredite, essas coisas às vezes acontecem.
Pode acontecer?
Então, assim, acho que o profissional, sempre que houver dúvida se tem alguma coisa errada, chame o profissional, porque não é um problema pequeno, né? É uma questão que pode ter consequências muito graves.
Agora vamos falar do condomínio em si. Então, quando vai acontecer uma obra, uma reforma, um reparo, o síndico ou a administração daquele condomínio tem que chamar um profissional qualificado, como um engenheiro ou um arquiteto, antes de iniciar qualquer obra?
Se for uma obra dentro de um apartamento, quem vai fazer isso é o morador, né, que vai apresentar todos aqueles documentos que eu mencionei.
Sim.
Mas o síndico, ele não precisa necessariamente chamar alguém para verificar tudo aquilo, só se ele realmente identificar que talvez haja alguma coisa errada ali. Mas, como eu falei, é sempre bom tomar as precauções. Se o síndico achar que é necessário, que é o caso, não tem problema nenhum chamar um profissional de sua confiança. Se a obra for na parte da área comum do condomínio, daí sim é importante que tenha um profissional responsável, porque daí a obra vai ser em benefício de todos os moradores. Então, daí é a responsabilidade do síndico chamar esse profissional.
Como que os moradores podem exigir que as normas de segurança sejam cumpridas, doutora?
Bom, se algum morador verificar que tem algum problema em uma obra que está sendo realizada ali no condomínio, achar alguma coisa um pouco suspeita, sempre indico chamar o síndico, né? Informar o síndico do que está acontecendo para que então ele tome as providências, porque em tese ele é uma pessoa que vai ser mais informada sobre o assunto e vai saber para onde recorrer. Se o síndico não tomar nenhuma providência e continuar aquela suspeita de algum risco, aí eu acho que seria importante o morador talvez tomar até medidas um pouco mais drásticas. Entrar, às vezes, na justiça com um pedido de urgência ou avisar a prefeitura e demais órgãos públicos responsáveis. Isso é importante porque é uma questão de segurança pública. Afinal, se um edifício desaba, ele afeta a vida de muitas pessoas. Então, realmente o morador tem essas saídas aí. Mas isso em casos muito extremos, em que nunca o síndico foi avisado e não foi tomada nenhuma providência.
A senhora que acompanha, né, essa questão, o prédio que desabou em Fortaleza, tudo leva a crer que foram obras que começaram a ruir as estruturas da edificação? Como é que está essa situação?
Do que eu tenho acompanhado, havia algumas suspeitas de que havia sido iniciada uma obra um dia anterior. Mas isso está a ser confirmado, né? Não é nada certo ainda. Mas só a questão de que isso pode ter sido causado por obras e reformas traz para a gente uma necessidade de conscientizar as pessoas sobre essa questão.
Uma coluna de uma garagem mexida ou quebrada pode levar a mexer na estrutura?
É possível. Sempre o profissional responsável, né, um engenheiro, um arquiteto, que vai poder dizer isso com precisão. Mas é possível, sim, que isso aconteça, dependendo da coluna mexida, dependendo de onde que for a obra.
Como é a qualidade das nossas edificações? As construções de hoje em dia, né, nossas construções modernas, são diferentes com relação à segurança das edificações antigas, de prédios que temos aí com 25, 30 anos de construção? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa realidade também para nós.
Bom, O que eu posso dizer que eu vejo na minha prática, assim, é que as estruturas mais antigas, elas tendem a ter paredes um pouco mais grossas. Mas isso, assim, é, a parte elétrica de encanamento de gás, a parte... São muito diferentes hoje em dia, né?
Uma edificação antiga que tem uma estrutura elétrica sempre há de ter a manutenção ou, digamos, a atualização, a modernização daquele sistema que está lá.
Sim, é importante sempre você realizar a vistoria daquilo e sempre que identificar qualquer problema, mesmo que pequeno, verificar o que está acontecendo. Ainda mais se o prédio for antigo, porque daí muitos anos de uso com certeza levam a algum problema ou outro que precisa ser resolvido. A parte elétrica e a parte hidráulica mais antiga, às vezes elas têm algumas peculiaridades em relação às novas, o material às vezes é diferente. Então, isso precisa ser visto, sim.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Diana Fernandes, advogada que atua em direito imobiliário, contratual, indenizatório, associativo e societário, e estamos falando sobre os procedimentos e precauções necessários para obras em condomínios. Bom, de acordo, então, as medidas preventivas que deve ter num condomínio, isso tem que estar no regimento interno, ou seja, uma pessoa, quando vai comprar um imóvel ou procurar para alugar, ela consegue no regimento interno ver e cobrar essas medidas preventivas de segurança, doutora?
Isso não é uma questão que deve estar obrigatoriamente no regimento interno, mas é sempre muito bom que esteja, né? Porque quando se faz um regimento interno, se pensa em todos os possíveis problemas que aquele condomínio vai ter e a maneira de preveni-los. Então, colocar questões sobre obras e reformas no regimento interno ajuda muito a informar e orientar os moradores nesses casos. Por quê? Porque eles têm um documento que está ali acessível para eles sobre os procedimentos que são necessários em obras e reformas. Eles não precisam ficar pesquisando aqui e ali sobre o que eles precisam fazer. É isso, se for um morador muito...
Atento.
Muito atento. Ele vai pesquisar em algum mecanismo de busca ali o que fazer. Mas, às vezes, as pessoas não têm esse tempo ou esse interesse. Então, ter ali um documento que já resume certinho os procedimentos necessários é muito positivo.
Se não tiver nada no regimento interno, por exemplo, e a pessoa não for tão atenta, mas ela quiser cobrar, ela tem que procurar um advogado, por exemplo, para tentar ter essas informações? Ter acesso a essas informações?
Ela pode ir direto falar com o síndico com base na NBR 16.520 e com base no Código Civil, porque essas questões, elas são, a gente chama de cogentes, né? Elas são obrigatórias, elas independem de um regimento interno do condomínio. Mas, se não for feito nada, como eu falei, sempre bom ir atrás de um advogado antes que aconteça alguma tragédia nesse sentido, porque a gente consegue daí medidas de urgência, né, que vão interromper aquela obra.
E a senhora pode falar um pouco também a respeito das medidas preventivas?
O regimento em si já é uma questão que ajuda a prevenir, porque ajuda a informar e dar o acesso à informação às pessoas. Mas também o síndico pode providenciar informativos e circulares dentro do condomínio, colocando nas áreas comuns algumas diretivas interessantes ali no elevador, para as pessoas darem uma lida.
Agora, doutora Diana, a construção de novos pavimentos, por exemplo, lá no alto de um prédio, o síndico resolve que quer fazer, no último andar, na cobertura, um salão de festas, churrasqueiro, ou aumentar um pavimento da edificação. Isso pode ser feito a qualquer momento?
Não, isso precisa ser aprovado em assembleia, daí, inclusive pela unanimidade dos condôminos, nesse caso. Porque é uma reforma muito significativa no prédio e vai mexer na área comum. E uma área comum muito importante, que inclusive é o telhado do condomínio. Então, isso realmente precisa de um quórum bem específico e qualificado e muita cautela para fazer também.
Requer maiores cuidados também?
Sim, com certeza.
E por quê, doutora?
Mexer no telhado de um edifício pode causar problemas com chuvas, problemas com infiltrações e, consequentemente, em toda a estrutura do condomínio. Aí você acrescentar mais um peso acima do prédio também é uma questão que precisa ser estudada antes de ser feita por um profissional qualificado.
E qualquer ampliação de pavimento também requer maiores cuidados?
Sim, sim, com certeza. Qualquer ampliação precisa... É uma obra relativamente grande e precisa ser consultado profissional qualificado.
Obras estéticas, doutora Diana, que em princípio parecem tão simples, também há de ter uma normativa? Há normas preventivas para essa área?
Obras que são somente estéticas, geralmente não existe uma regulação muito... muito rígida. Você tem lá no Código Civil os quóruns de aprovação, que são um pouco diferentes, quem que precisa acompanhar, mas nada muito grave, geralmente, quando a obra é só puramente estética, né? Como uma pintura, uma mudança no jardim, alguma coisa mais simples, assim, realmente não precisa ter tanta regulamentação.
E que orientações a senhora dá aos moradores, né, sejam proprietários, sejam inquilinos, com relação a essa questão, então, de estarem atentos sempre ao que está acontecendo em seu condomínio?
É muito importante que os moradores sempre prestem muita atenção e sempre estejam muito atentos quando forem realizar obras e reformas e contratem um profissional de sua confiança, que seja capacitado para realmente descrever bem a obra, descrever as mudanças que vão ser feitas, como aquilo vai impactar o condomínio, porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é do morador. Então, se acontecer alguma coisa com o vizinho de baixo, com o vizinho de cima, durante uma obra, quem responde por isso é o morador. Então, às vezes, a precaução, ela tem um custo, mas às vezes o custo do estrago que pode ser causado é muito maior. Então, essa é a minha recomendação, sempre prestar muita atenção. Qualquer dúvida, sempre consultar o síndico ou um profissional e nunca fazer nada sem pensar duas vezes antes no que aquilo pode causar.
E mesmo que a obra aconteça dentro de um apartamento de um vizinho, o outro condômino pode também pedir fiscalização, pedir informações para o síndico a respeito daquela obra.
Ele pode, sim, pode questionar o síndico sobre quaisquer problemas que venham a ocorrer, porque, afinal de contas, aquilo, se é um problema estrutural, afeta o apartamento dele também, né? Claro que não vai ter como o morador pedir especificações da obra do vizinho, mas, assim, questões técnicas e se procedimentos estão sendo cumpridos, isso, com certeza, ele tem como fazer.
Pessoa que vai entrar num condomínio agora, né? Está comprando ou alugando um apartamento. Ela pode pedir a planta, ela pode exigir a planta daquela edificação, não só do apartamento, mas de todo o prédio?
Ela pode pedir essa planta. O que acontece? Às vezes, quem tem a planta não é o síndico, às vezes é um órgão público. Então, às vezes, é necessário que a pessoa se dirija ao responsável pela planta daquele condomínio. Mas ela sempre pode solicitar ao síndico que vá atrás disso, porque é uma compra que ela está fazendo. Ela quer todas as informações daquele objeto antes de comprar. Então, é recomendável sempre você ir atrás dessa planta. Agora, muitas vezes é difícil de encontrá-la, sabe? Especialmente quando o prédio é mais antigo. Mas, a princípio, o síndico tem essa planta e tem acesso.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para fazer suas considerações finais a respeito do assunto que nós discutimos hoje aqui, doutora.
Eu acredito que seja um assunto muito importante, muito atual. E, às vezes, com o passar do tempo, quando a gente fica muito tempo sem acontecer nada muito grave em edificações, às vezes a gente esquece, né, que é necessário bastante cuidado. Então, essas coisas, quando elas vêm à tona, elas nos lembram que ali, num edifício, é a vida de muitas pessoas que está em jogo e é a moradia de muitas pessoas também que está em jogo. Então, viver em comunidade é um desafio e é sempre muito... tem a sua parte boa e a parte ruim, e é importante que todo mundo cumpra o seu papel e faça a sua parte para que nós sempre tenhamos uma boa segurança, uma boa comunidade e vivemos bem juntos, né? Então...
Tá certo, então. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutora Diana Fernandes. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço.
E até uma próxima. O programa Justiça para Todos trouxe hoje a discussão sobre as precauções necessárias para obras e reformas em condomínios e dentro de apartamentos. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e o programa volta amanhã. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.